Não existe nada mais estranho e espinhoso do que a relação entre pessoas que só se conhecem de vista. Que diariamente, mesmo hora a hora, se encontram, se observam e que têm assim de manter-se em cumprimentos e sem palavras a aparência de desconhecimento indiferente, devido ao rigor dos costumes ou a caprichos pessoais. Entre elas existe inquietação e curiosidade exacerbada, a histeria da necessidade insatisfeita, anormalmente recalcada, de conhecimento e comunicação, e sobretudo também uma forma de consideração tensa. Pois o ser humano ama e respeita o outro ser humano enquanto não está em posição de o julgar, e o desejo é produto de um conhecimento insuficiente. Mosca, um programa de Alexandre Pinto, em direto a partir da Rádio Lisboa. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Rádio Lisboa. Começamos de uma forma algo solene, porque na emissão de hoje vamos dar algum destaque à Morte em Veneza, uma obra curtíssima, mas muito intensa, de Thomas Mann, o escritor alemão mais conhecido porventura pelo seu romance Os Buddenbrook e também A Montanha Mágica. Mas a emissão não será toda literária, muito pelo contrário, vamos ouvir muita coisa, algumas coisas também que foram lançadas este ano. Mas para começar, vamos voltar ao ano passado e ouvir a música de Jesse Lanza. Ela veio cá a Portugal, se não me engano, neste passado fim de semana. Portanto, esta música seria obviamente apropriada para a semana passada. Enfim, esquecemos-nos completamente. Mas hoje foi um dia em que me recordei este disco de 2016, Oh No, em que a artista se lança de cabeça para a música pop. Vamos dar destaque a algumas coisas de música pop na emissão de hoje, algumas também de 2017, mas virão já a seguir. Por enquanto, ficamos com a música de Jesse Lanza. O meu nome é Alexandre Pinto, sejam bem-vindos mais uma vez a esta emissão da Mosca. Não se esqueçam que podem participar, tenho o nosso Facebook à disposição, facebook.com/amoscadarum, podem mandar mensagem direta, por exemplo. Mas temos também, e estreamos hoje, aliás, na semana passada, mas reforçamos hoje, temos uma pequena comunidade no Discord, uma espécie de Skype, mas em melhor, em que se prevalece o chat de grupo e coisas desse género. Portanto, se quiserem, juntem-se a nós. Ficamos à espera. De resto, ficamos com Jesse Lanza, Vivi Violence. Temos emissão até à 1 da manhã. Até já! I do. Com a música de Jesse Lanza, ouvimos Vivi Violence. O disco é do ano passado, 2016. E parece que a artista o veio apresentar cá no passado fim de semana. Enfim, é uma sugestão algo atrasada. Vamos prosseguir já a seguir, mas ainda antes, ficamos com mais uma música dela. Desta vez, I Talk BB. Que me parece que é um registro ainda dentro desta música pop de dança, algo diferente, mais baladeiro. E pela diferença ficamos então com mais esta canção. Depois aí sim passamos a trabalho novo dos Magnetic Fields. Até já.
Thank you.
é de facto um registro diferente, esta Jessie Lanza. Ela tem um disco de 2013 que eu não me recordo se na altura ouvi ou não, mas talvez tenha ouvido porque tenho muito presente a ideia de ser diferente este Oh No de 2016 para o disco de 2013. É de facto uma pena que não tenhamos tido a oportunidade de ver o seu concerto por Terras Lusas. E passamos agora para o disco dos The Magnetic Fields. Eles são conhecidos, eu acho que isto é um projeto de um músico que à partida envolverá mais gente, mas acho que ele é mesmo o grande frontman. E são conhecidos, ou ele é conhecido, esse artista em particular, sob o nome de Magnetic Fields, por um trabalho que lançou, se calhar ainda em 1900 e pico, mas já confirmo a seguir, chamado 69 Love Songs, portanto um nome também ele bastante sugestivo, que estava dividido em três discos. Agora, em 2017, lança 50 Song Memoir e parece uma espécie de diário, mas em vez de dias são anos, e cada uma das músicas é relativa a um dos anos da sua vida. Portanto, desde o seu nascimento até, suponho eu, à data de hoje, mas podemos confirmar, bem, isto começa em 66 e acaba em 2015. Portanto, vamos ouvir uma primeira música chamada I Think I'll Make It, I'll Make Another World. Esta é de 71. Se tiverem alguma sugestão para um ano específico, eu ainda não ouvi o disco. Portanto, se não vierem sugestões neste caminho, vamos escolher anos à sorte. Ficamos então com uma primeira música deste 50 Song Memoir. São os The Magnetic Fields. I think I'll make another world and fill it with whatever I want. No one can say I can or can't. I can see it now. I think I'll make another world. It may not start out very large, but no one else will be in charge. I can see another world, and I can make it with my hands. Who cares if no one understands? I can see it now. I can see it. Carry out it with her plucky seeing eye goat. No one can say that's all wrong, 'cause I can say hey, it's my song. And I can see another world, and I can make it with my hands. Who cares if no one understands? Esta é a música relativa ao ano de 71, I Think I'll Make Another World. O vocalista e, bem, líder do projeto tem o nome de... Bem, acabei de escrever, mas parece que eu perdi. Acho que é Stephen Merritt. Este é o... Exato, Stephen Merritt. Ele é extremamente prolífico nestes discos, sobretudo no 69 Love Songs, este também 50 Song Memoir. Vamos passar agora para o ano de 86 e ouvimos How I Failed Ethics. Música.
majoring in visual and environmental studies and minoring in history of science. I had to retake ethics from my Mennonite professor, for whom my skepticism didn't fly. The first time I made mincemeat of the standard propositions establishing the so-called moral science, and I declared morality an offshoot of aesthetics, and got a failing C for my defiance. So next semester I back to divinity school trotted, proverbial tail knot between my legs, and spent the whole course positing my own ethical system, while other college students emptied kegs.
Última sugestão do disco dos Magnetic Fields, a música referente ao ano de 86, como são cada uma destes discos, desde 65 a 2015, nesta é do ano de 86, How I Failed Ethics. Possivelmente uma cadeira daquelas chatas de filosofia, mas que ainda assim são extremamente importantes para a nossa vivência em comunidade. E agora entramos naquela fase do programa que está terrivelmente planeada, portanto temos ainda um disco de 2017, da autoria dos Real Estate. Conheço-lhes talvez apenas um disco bem, que porventura será de entre 2010 e 2013. Na altura gostei bastante, parece que lançaram um disco que era parecido e que repetia de certa forma a fórmula. Desta vez lançaram In Mind. Pensava que iam a Paredes de Cor, fui confirmar e parece que se vão, pelo menos não estão confirmados. Mas parece-me que seria uma ótima banda para ter por lá. Fica a sugestão se alguém da organização nos estiver a ouvir. Vamos então ficar com os Real Estate e depois passamos a coisas mais estranhas que fui buscar ao baú para a emissão de hoje. Vamos ouvir White Light. O disco já agora chama-se In Mind. Passam 18 minutos ou 19? 19 minutos da meia-noite. Temos emissão até 1 da manhã. Softly. confirma-se que de facto não há grande coisa a fugir na música dos Real Estate. Dizem que a equipa que ganha não se mexe. Por outro lado, o estilo de jogo torna-se previsível, portanto é uma faca de dois gumes. Ou de dois legumes, já que falamos em futebol. Agora sim, vamos deixar a música contemporânea de parte, pelo menos durante um bocado, e vamos avançar com coisas mais estranhas, das quais apenas sei o nome, e mal. E o artista que eu proponho agora lançou um disco em 79, chama-se Hiroshi Sato. Já vi a capa do disco, ela é por si só memorável, e tem apenas 8 faixas, 32 minutos. Vamos escolher aqui razoavelmente aleatoriamente uma das canções. Há uma chamada Flying Carpet, parece-me algo previsível. Temos por outro lado a Tsuki no Kono Namai wa Leo, e tal como o nome indica, parece ser mesmo muito interessante. É com ela que vamos ficar. De resto, não faço a mínima ideia mesmo o que é que nós vamos ouvir. Tenho a impressão que isto estava numa lista do género de discos para ouvir na primavera. Portanto, avisem se estiverem a sentir assim algum tipo de alergias ou coisas do género.
Kaze o to
Estávamos no disco Orient de Hiroshi Sato. Entretanto, fui buscar algumas informações sobre este músico, dado que não sei grande coisa sobre ele. E continuo sem saber grande coisa, porque de facto a informação não foi muita, mas talvez voltemos a falar dele já a seguir. Como parece que o público gostou, ficamos com mais uma amostra. Temos... esta é uma das que tem um nome japonês. Depois há uma de Songoku e depois o resto em japonês traduzido para inglês, como a Flying Carpet e a Picnic e a Bright Wind. Portanto, se calhar vamos para a Picnic, porque era algo que se fazia agora muito facilmente. Ui. Eu acho que isto é o mais exótico a que chega a música nipónica. Isto é o Herbie Hancock asiático, arrasado de José Cid. Ficamos com o Picnic. Até já. Parece que acertamos num disco muito, muito agradável. Chama-se Orient, é de 1979. Entretanto, parece que houve uma ligação entre este músico, Hiroshi Sato, e alguns dos músicos ou músico dos Yellow Magic Orchestra, que é a banda onde integrava também Ryuichi Sakamoto. Se não me engano, posso estar a dizer baboseiras, mas espero que não. E neste projeto integrava também o músico que faz a ligação com este Hiroshi Sato, Naoromi Hosono, que tocava baixo, teclados e fazia também as vozes. E confirma-se, Ryuichi Sakamoto também integrava estes Yellow Magic Orchestra. Era algo que poderíamos ouvir já a seguir, mas já que estamos em família, se calhar arrisco mais um bocado. E tenho aqui uma compilação de música pop da Indonésia. Bom, e eu estive a ouvir isto antes da emissão, foi o único disco que eu ouvi para hoje. Tem aqui alguns algumas boas músicas para ouvirmos, coisas que eu não faço ideia de quando é que terão sido gravadas, mas eu suponho que possivelmente na década de 60 ou 70. Se for mais do que isso, são extremamente anacrónicas algumas delas. Mas eu seleciono aqui duas, se calhar ouvimos a primeira e depois a segunda podemos escolher mais uma vez à sorte. Portanto, esta chama-se Idupku Untuk Tinta e é da autoria de Aneka Ragam. Eu nem sei se isto é um homem ou uma mulher, mas ou o nome de um grupo, não é? Isto faz lembrar alguma coisa para os fãs mais aguerridos da mosca. Até já. Acaba abruptamente, mas é a música Idupku Untuk Tinta de Aneka Ragam, incluído na compilação Indonesia Pop Nostalgia Pan Indonesian Pop Folk Instrumental. Isto é uma compilação de música, como de certa forma tentei adivinhar, entre 70 e 80, portanto eu apontei para 60 e 70, mas pelos vistos inclui também coisas dos anos 80. E surpreendentemente, isto além de ser música pop, ou ser pelo menos chegar-nos compilada como música pop, pelos vistos era também música infantil, ou seja, música que se dava às crianças. Esta é outra. E depois disto é difícil não temermos de certa forma pelas crianças da Indonésia, porque se tornar-se-ão certamente pessoas diferentes quando crescerem, depois de ouvirem esta Boa Manguis do grupo Iramaya Sofá.
Bye.
esta parece colar-se melhor à ideia de música infantil, se calhar devido às vozes. Parece ser, de facto, de uma criança. Ainda assim, a música é extremamente arrojada, bem na onda do que era o rock nesta altura, e era rock para adultos. Ficamos com Ira Maya Sofa a interpretar Boa Manguis. Recordo, este disco chama-se Indonesia Pop Nostalgia. É de 2012, embora as suas músicas sejam compiladas a partir de trabalhos da década de 70 e 80.
Porto Calling, a melhor loja de vinil do país, no Porto. Do jazz ao punk, do rock ao hip hop. Porto Calling, a loja de vinil do Porto.
Bem, e enquanto escolho o que vamos ouvir já a seguir, aproveito para vos falar um pouco da Porto Calling. Desconfio que todos os que ouvem este programa já a conhecem de trás para a frente, mas a Porto Calling é uma ótima, muito boa, excelente loja de vinil no Porto, 100% vinil. Fica acima da Rua de Setofeita, na Rua da Conceição, dentro do centro comercial. Tem uma ótima seleção de música no que toca ao reggae, ao dub, ao jazz, ao rock, ao punk, ao industrial. Coisas mais agressivas e menos agressivas. E esta é a área onde a loja se especializa, mas tem tudo o que sejam lançamentos recentes. Por exemplo, das coisas que ouvimos aqui, a maior parte delas vai lá parar. E mesmo este disco, Indonesia Pop Nostalgia, poderia perfeitamente ter sido apanhado na Porto Calling. Tem também uma ótima secção de discos usados, e é lá que nós vamos buscar a maior parte da música portuguesa que ouvimos aqui. O site está permanentemente atualizado em portocalling.com, e isto é muito importante, caso não possam ir à loja, o que é uma pena, porque o Pedro é muito simpático e dá-nos sempre ótimas recomendações. Podem ir ao site, tem lá o catálogo sempre, sempre atualizado, e, bem, passem por lá. Todas as emissões temos uma espécie de sugestão da Porto Calling. Esta é uma sugestão indireta, porque não falei com o Pedro. Temos aqui uma lista de sugestões a abordar nas próximas emissões em podcast, que também estão a demorar um bocadito. Mas descobri hoje um disco do qual também não ouvi nada, e se calhar ficamos com um pequeno enxerto desse trabalho. Chama-se Peace and Love, portanto é algo sugestivo. E o nome da música é Zion Land. O artista em questão chama-se Dadawa. Isto foi-me vendido como uma espécie de proto-reggae, portanto algo que estava estabelecido antes de haver uma espécie de cânone do reggae. Ficamos por aqui alguns minutos e depois avançamos para mais coisas. Temos ainda John Sonoran para ouvir e Jenny Val, talvez. Enfim, vamos ficando. Muito obrigado por estarem aí. Um grande abraço para vocês todos. Temos ainda cerca de 20 minutos de emissão. Ainda queria ler também mais um pouco da morte em Veneza de Thomas Mann. Por enquanto ficamos com Zion Land. Dadawa. As observações e as vivências do solitário que só fala consigo próprio são simultaneamente mais indistintas e intensas do que as do homem social, e os seus pensamentos são mais graves, mais fantasiosos e nunca sem uma coloração de melancolia. Imagens e impressões que outros poriam naturalmente de lado após um olhar, um sorriso, um comentário, ocupam-no mais do que é devido, tornam-se profundas no silêncio, ganham significado, transformam-se em acontecimentos, aventura, emoção. A solidão cria o original, o belo ousado e o estranho cria a poesia. Mas cria também o distorcido, o desproporcionado, o absurdo e o proibido. Daí os episódios da viagem. O velho Peralta repelente com a sua conversa disparatada sobre a amante, o gondoleiro marginal de negócio logrado, desaquietaram assim o espírito do viajante. Sem desafiarem a razão, sem criarem sequer matéria para reflexão, não deixavam de ser, pela sua natureza, essencialmente estranhos, na opinião de Achenbach, inquietantes precisamente por esta sua contradição. Entretanto, saudava o mar com os olhos e regozijava-se por saber Veneza tão perto, tão acessível. Afastou-se finalmente, lavou a cara, deu algumas instruções à criada de quarto para complemento do seu conforto e deixou-se conduzir ao resto do chão pelo suíço de libré verde que estava de serviço ao elevador. depois de mais uma leitura de da Morte em Veneza, ficamos com a música de John Zorn. O disco chama-se The Dreamers e é um músico de jazz, e não só, numa das prestações mais soalheiras da sua carreira, bastante acessível, muito, bem, não quero dizer alegre porque é um lugar como muito fácil, mas parece ser até o epíteto mais apropriado. Ele tem uma série interminável de projetos e colaborações e coisas gravadas ao longo de uma carreira que já leva vários anos. É uma que não conheço a fundo, confesso. É quase impossível. Este The Dreamers tem, como disse, e podemos ouvir coisas bastante acessíveis. Talvez ainda ouçamos um pequeno excerto de coisas mais experimentais. E se calhar é isso que se pede nesta altura, porque, bem, temos apenas 10 minutos e ainda há mais um excerto que eu gostava de ler do Thomas Mann. Se calhar também falar um pouco do livro. É muito curto, são apenas 90 e tal páginas. E dentro da sua obra é um bom resumo dos temas que ele irá abordar depois, de uma forma muito mais extensiva e exaustiva, no livro da Montanha Mágica, que esse tem cerca de 900 ou 1000 páginas até. Bem, não é um livro que se compra ao quilo, mas quase poderia ser. Estamos ainda na música de John Zorn. Esta chama-se Nekashim. Aproveitem enquanto ainda estamos em terrenos bastante acessíveis, porque vamos ouvir já a seguir Naked City. É o nome do disco e também do projeto de John Zorn. Estou a tirar agora algumas informações rápidas. É de 89. É um disco que já passou nas emissões mais antigas da Mosca, ainda na altura da Rum, possivelmente nas emissões 20 ou 30. Tem dois nomes muito conhecidos, Bill Frisell e Fred Frith. E o grupo complementa-se com Wayne Horvitz e Joey Baron. E, bem, isto é um disco que eu devia ouvir mais vezes, sobretudo se eu vou passar aqui, mas vamos ficar com uma pequena canção chamada You Will Be Shot, e depois talvez passemos diretamente para a leitura de Thomas Mann. É mais um último excerto. A Morte em Veneza é uma história, conta a história do Achenbach, um escritor alemão que viaja para Veneza como uma forma de fugir à sua vida, e lá tem uma paixão muito forte por um pequeno jovem, Tadzio. E, bem, este conto é muitas vezes conotado pela sua homossexualidade, mas seria útil também conotá-lo pelo contexto homoerótico. E já que temos esses dois termos, também quase definir o que significa cada um, porque esta, no fundo, no livro, há uma grande ligação com a obra de arte, com a beleza, não apenas humana, mas uma beleza quase, enfim, categórica e não presa à espécie humana. É um livro interessante, muito curto, muito poderoso também. Vamos ficar com Naked City e Will Be Shot, e depois talvez passemos diretamente para a leitura deste último excerto. Este é um disco que poderíamos perfeitamente explorar numa próxima, emissão, e se calhar fica à nota para um próximo podcast. Mas, enfim, mesmo dentro desta You Will Be Shot, que tem apenas 1 minuto e 30, várias ideias musicais, este riff agressivo, depois houve uma faixa que parecia um grito, mas depois logo a seguir uma espécie de um piano muito mais calmo, mais acessível. É um trabalho interessante, o John Zorn a funcionar em formato banda. E passamos agora então ao último excerto, e com ele terminamos a emissão, porque estamos mesmo a ficar sem tempo. Espero ainda conseguir terminar estas página e meia. Estamos a ouvir Morte em Veneza, o livro de Thomas Mann. Depois talvez ainda falemos mais um pouco dele no blog. Caso nos despeçamos agora, recordo que ouviram a música. O meu nome é Alexandre Pinto, e temos o blog em ocuprofago.wordpress.com e também o Facebook em facebook.com/amoscadarrumo. Passamos então ao último excerto, quase no final do livro. Uma cena muito, muito bonita. Como qualquer apaixonado, desejava agradar e inquietava-se amargamente à ideia de que isso não pudesse ser possível. E ao seu vestuário não faltava agora um ou outro acrescente que animava o conjunto e lhe dava um toque de juventude. Uma peça de joalharia, um perfume. Várias vezes ao dia tardava-se no seu arranjo e descia para a sala de jantar bem ataviado, excitado, tenso. Em presença da graciosa juventude que o enfeitiçara, repugnava-lhe o seu corpo decadente. A visão dos seus cabelos grisalhos e dos traços vincados da sua face tomavam-no de vergonha e desespero. Sentia-se impelido a recuperar a frescura do seu corpo, a renová-lo, e tornou-se cliente assíduo do barbeiro do hotel. Envolto na bata branca, recostado para trás na cadeira, sob as mãos solícitas da verbosa criatura, olhava com angústia para a sua imagem no espelho. Grisalhos, disse não jogar. Um pouco, respondeu o homem. Aliás, só justificado por uma pequena negligência, uma indiferença pelo aspecto exterior, bem compreensível em personagens de vulto, mas que não será necessariamente de elogiar, e muito menos porque preconceitos desses em assuntos de natureza e de arte têm particularmente pouco cabimento nesse género de pessoas. Se a severidade de certa gente para com a arte cosmética fosse extensível, como seria lógico aos seus dentes, imagino como seria desastrosa a sua imagem perante os outros. Afinal, somos tão velhos quanto o acusar do nosso espírito, do nosso coração, e o cabelo grisalho pode significar, em determinadas circunstâncias, uma falsidade bem mais real do que a retificação desdenhada. O senhor, por exemplo, é dos que têm o direito à cor natural dos cabelos. Permite-me que simplesmente lhe a restitua. Mas como? Perguntou Achenbach. E o eloquente lavou a cabeleira do cliente em duas águas, uma clara e uma escura, ao fim do que esta se tornou negra como nos seus tempos de jovem. Depois, com o ferro de frisar, moldou-a em ondas largas, discretas, e recuou um pouco para medir o efeito da sua obra. Agora só faltava, disse, reanimar-se um pouco a pele da cara. E com o afinco de quem não consegue parar, não consegue saciar-se, passou de manejo em manejo com diligência sempre renovada. Achenbach, repousado e refastelado, incapaz de qualquer resistência, e antes mais desperto, numa esperança crescente para a transformação que se ia dando, olhava para o espelho, e via as sobrancelhas arquearem-se mais vincada, mais harmoniosamente, o desenho dos olhos alongar-se e o seu brilho avivar-se com um ligeiro empastamento das pálpebras. Via mais abaixo, onde antes a pele fora acastanhada e flácida, qual couro, despontar um leve carmim. Os lábios, ainda há pouco exangues, tomavam forma e um tom de framboesa. Os vincos da face e da boca e as rugas dos olhos desapareceram sob creme e polvilhos e dar alongar uma tez juvenil com o coração em sobressalto. Descobria na sua frente um adolescente em flor. O artista cosmético deu-se finalmente por satisfeito, agradecendo ao cliente, como é típico neste género de pessoas, com referência servil. Os retoques têm importância, disse, dando um último jeito na face transformada de Achenbach. Agora o senhor pode apaixonar-se à vontade. Foi A Morte em Veneza de Thomas Mann. Até para a semana.